Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação. Abertura oficial da colheita da soja no Cerrado de Roraima. Nós estamos nesse instante na Fazenda Paraíso, no município de Bonfim, para conversar com o anfitrião dessa festa, que é o seu Genor Fátio. Ele que é produtor rural aqui, organizou juntamente com a comissão organizadora da colheita da soja todo esse evento e toda essa festa e vai trazer informações para a gente. Então, seu Genor, obrigada pela participação. Já queria destacar com o senhor uma grande festa acontecendo hoje na propriedade do senhor.
Eu que agradeço aí a participação de vocês, isso é com muito orgulho que eu estou recebendo vocês e toda essa multidão, todo esse grupo de produtores, não só do estado de Roraima, como de outras regiões do Brasil, que estão aqui conhecendo a nossa região.
E por falar na nossa região, então, seu Genor, já queria considerar com o senhor. Aqui na propriedade, o senhor já iniciou a colheita da soja. Quais são esses primeiros números quando a gente considera a produtividade?
Olha, nós já aqui iniciamos a colheita da soja, nós colhemos soja aqui com 64 sacos por hectare. Colhemos também soja com 50, mas eu acredito que nós devemos fechar uma média em torno de 51, 53 sacos de soja por hectare esse ano. Esse ano não foi um ano muito bom, o clima não funcionou como deveria no início. Choveu pouco, no meio choveu demais e no fim faltou um pouquinho de chuva. Mas isso está provando que a soja no lavrado ou no cerrado da região do Bonfim, assim mesmo está funcionando, assim mesmo dá lucro.
Ainda assim, se a gente comparar com o ano passado, a gente tem um ano melhor aqui na região?
Não, eu acredito que não. Na minha região aqui, o ano passado o clima funcionou um pouquinho melhor do que esse ano. Mas assim mesmo a gente está contente, estou super feliz, tanto com a produção quanto com o evento e também com os amigos que estão aqui me visitando.
Seu Genor, uma característica dessa temporada também foi a abertura de área, o produtor investindo mais também na soja aqui no estado de Roraima. O senhor também aumentou a área agora nessa temporada?
Sim, do ano passado para cá eu aumentei um pouco, né? O ano passado plantei umas 2.100 hectares, esse ano passei para 2.200, mas o meu foco para o próximo ano é 3.000 hectares de soja, em torno de 1.000 hectares de milho, e repetir os 2.600 hectares de arroz irrigado aqui dentro dessa propriedade.
No caso da soja, a gente tem alguma referência para preço? Como é que tem girado o mercado também aqui na região?
Olha, eu vendi uma parte da minha soja, se bem que é soja convencional, né? Eu vendi a R$ 85,00 posta lá no porto. Isso corresponde mais ou menos a R$ 75,00 líquido. Para mim está bom, mas se tratando de soja convencional, eu acho que nós vendemos ela um pouco barato. Mas a gente está animado que o comprador nosso já nos abriu, que para o ano que vem ele vai conseguir receber tanto a soja transgênica quanto a soja convencional. E para o ano que vem o produtor vai estudar, vai ver qual das duas que dá mais lucro, né? Se é a convencional ou a transgênica, daí ele vai escolher qual a variedade, qual a soja que ele vai plantar.
O frete aqui na região também acaba sendo uma grande preocupação do produtor rural, seu Genor, assim como no restante do Brasil?
Olha, o frete é uma preocupação, mas ao mesmo tempo tem funcionado. Nós iniciamos o transporte ontem para Itacoatiara, parece que o fluxo vai funcionar bem, não vai ter problema, a estrada está mais ou menos, a distância daqui até Itacoatiara é em torno de 1.000 quilômetros, então a logística não está ruim. Eu não estou preocupado com o frete. Eu vejo muito boato por aí, mas eu não estou preocupado com o frete.
Agora o senhor trouxe uma informação importante a respeito dessa perspectiva de aumento na área cultivada com milho já na próxima temporada. Isso pensando na integração lavoura-pecuária dentro do seu sistema produtivo.
Sim, sem dúvida. A minha visão aqui na fazenda, eu tenho que plantar 2/3 de soja e 1/3 de milho para ir fazendo rotação de cultura dentro da propriedade. E com os resíduos do milho, com o resíduo da soja e fazendo um pouco de silagem, eu também estou confinando boi aqui dentro da propriedade. Então, eu estou conseguindo produzir a comida para o boi, mas isso tudo que inviabilizou foi a soja.
E todo esse cenário também, a safrinha de boi tem dado certo aqui no estado e tem trazido viabilidade econômica dentro desse sistema produtivo, seu Genor?
Vou falar um pouco da minha região. A minha região que é uma região que chove um pouco menos, então eu não tenho como fazer safrinha. Eu faço a safrinha com boi. E é a maneira que a gente achou para se adaptar e ganhar um troquinho a mais através da safrinha do boi.
Só para a gente finalizar, seu Genor, e o arroz irrigado? Quais são os resultados? O que a gente espera também do arroz?
Olha, o arroz irrigado, ele já tem vida própria, ele já atingiu a maioridade. Nós plantamos arroz irrigado aqui há quase 40 anos no estado, então a gente já domina essa tecnologia. Porém, nós temos limite de área para arroz irrigado. As áreas de arroz irrigado estão limitadas. Então eu não consigo plantar mais do que os 2.600 hectares de arroz, porque acabou a minha área aqui. E não tem outras terras propícias para arroz irrigado fora das terras indígenas. Isso me forçou eu procurar outra alternativa de trabalho. O que foi? Então vou plantar soja. Depois da soja veio o milho e depois do milho veio o boi. Então eu perdi as áreas na questão da Raposa Serra do Sol, perdi as áreas de arroz na Raposa Serra do Sol, mas por outro lado ganhei a soja, ganhei o milho e ganhei o boi.
Tá certo, seu Genor, muito obrigada, parabéns pela festa. E a gente continua aqui com a nossa programação diretamente de Roraima. Você continue ligado que a gente volta daqui a pouquinho.